Muito bem, senhoras e senhores deputados, nós temos ainda o ponto 2, 3, 4 e 5 para discutir nesta audição e ou discutimos já de seguidos ou retiramos os pontos e discutimos numa reunião próxima e passamos à reunião de coordenadores. O que é que preferem? Terminamos rapidamente a reunião? Muito bem. Se é essa a decisão maioritária, continuemos. Ponto número 2, apreciação e votação da ata número 25. Alguma consideração? Não havendo considerações, vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 3, definição da metodologia a adotar para a apreciação na especialidade da proposta de lei do Governo, que autoriza o Governo a alterar o Código das Expropriações, aprovado pela Lei nº 168/99, de 18 de setembro. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, em relação a esta PPL, nós tivemos a oportunidade de dizer na audição regimental aquilo que pensamos e queremos que fique lavrado em ata desta reunião. Esta PPL do Governo é completamente inócua e nem sequer percebemos o alcance do que o Governo pretende fazer sobre isto, porque mesmo que fosse o princípio geral de direito de a lei mais recente revogar a lei antiga, a lei que o Governo neste momento está a apresentar é uma cópia daquilo que está no Código das Expropriações. O próprio, praticamente, naquilo que é a essência e naquilo que é a competência da Assembleia da República, inclusive a própria nota técnica da Assembleia da República, é clara em relação a essa matéria, de não violar o princípio da proporcionalidade e o princípio da constitucionalidade por existir já legislação neste sentido. O reforço desta medida, no nosso entendimento, e daí também temos votado de forma negativa em plenário, dispostos a discutir a matéria, mas consideramos que existe aqui estava a tentar encontrar um termo jurídico, mas não encontrando o termo jurídico, para não perdermos tempo, vai mesmo com o termo que está a ocorrer. Nós estamos perante uma lei que é completamente inócua, como referi no primeiro ponto. E, portanto, não entendemos, tal como questionei o Sr. Ministro duas vezes hoje durante a audição e não conseguiu responder, não entendemos a necessidade, porque a questão de declarar interesse público já existe nas câmaras municipais, já existe toda esta ferramenta, está descrito, creio que é o artigo 16º do Código das Expropriações, que confere o direito às câmaras municipais de agir dentro desta matéria com as expropriações urgentes, creio que é o 15º, e as expropriações urgentíssimas é o 16º, não me recordo agora, mas não é importante para a discussão, e daí nós iremos manter a postura que mantivemos em plenário em relação a uma crítica muito, muito severa em relação ao facto de o Partido Social Democrata estar a entrar nesta demanda que não faz sentido nenhum e que foi uma das grandes discussões que existiu nesta casa para a Constituição de 76, porque isto claramente vai aqui num princípio de violação à própria propriedade privada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Marina Gonçalves.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós consideramos que esta alteração é uma alteração importante e é objetiva. Ela faz uma alteração face à redação que hoje existe das autorizações que a Câmara já hoje dá, mas que ficam dependentes de entidades terceiras nacionais e que deixa de estar. E, portanto, com essa ressalva, aquilo que eu sugeria, olhando para o ponto que é o da metodologia, sugeria que pudéssemos definir um prazo para propostas de alteração na próxima semana para podermos avançar com o processo.
Muito bem, Sra. Deputada. Era exatamente isso que eu ia propor. Já passo a palavra à Sra. Deputada. Iria propor que era pudéssemos apresentar propostas até o dia 31 de março, para que depois pudesse ser agendado o ponto para o dia 7 de abril. Sra. Deputada Dulcineia pediu a palavra?
Dulcineia, Catarina. Não, Sr. Presidente, só para dizer que estava a concordar, que concordamos. O Grupo Parlamentar do PSD concorda.
Muito bem, então todos concordam com a metodologia. Está aprovada. Discussão e votação do relatório sobre COM 2025-835, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho Estratégico para uma União de Estados desbloquear dados para a IA. Deputado relator, quem desde já agradeço a elaboração do relatório, Sr. Deputado Carlos Silva Santiago, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. De acordo com os termos legais e regimentais e com a metodologia de escrutínio das iniciativas europeias aprovada em 1 de março de 2016, a Comissão da Reforma do Estado recebeu o presente da iniciativa COM 2025-835. O presente relatório incide sobre a comunicação da Comissão Europeia relativa à estratégia para uma união dos dados, desbloquear dados para a inteligência artificial, iniciativa que visa reforçar o papel dos dados enquanto ativo estratégico para o desenvolvimento da inteligência artificial, da economia digital, da autonomia tecnológica da União Europeia. A proposta parte do reconhecimento de desafios estruturais relevantes, designadamente a fragmentação e subutilização de dados, a complexidade do quadro regulamentar e a crescente pressão concorrencial a nível internacional. Para lhes dar resposta, a estratégia estrutura-se em três pilares fundamentais. Primeiro, o reforço do acesso a dados de elevada qualidade. Segundo, a simplificação do enquadramento jurídico aplicável. E, por fim, a salvaguarda da soberania digital da União. Neste contexto, destacam-se medidas como a criação e consolidação de espaços europeus de dados, o apoio técnico através de laboratórios especializados e a racionalização do quadro legislativo com vista à redução dos encargos administrativos e ao aumento da segurança jurídica, criando um ecossistema europeu de dados competitivo, seguro e alinhado com os valores fundamentais da União. Estamos perante uma iniciativa que procura posicionar a União Europeia na vanguarda da economia dos dados, reforçando a sua capacidade de inovação, competitividade e afirmação no plano global. Sendo este relatório de elaboração facultativa, enquanto relator eximo-me de expressar nesta sede a minha opinião sobre a iniciativa europeia aqui em apreço. No que respeita às conclusões do relatório, cumpre salientar quatro aspectos essenciais. Em primeiro lugar, verifica-se o respeito pelo princípio da subsidiariedade, atendendo à natureza das competências da União nesta matéria. Em segundo, a iniciativa observa o princípio da proporcionalidade, não excedendo o necessário para a persecução dos objetivos definidos. Em terceiro lugar, o seu conteúdo revela-se coerente com as prioridades estratégicas da União Europeia, designadamente nos domínios da competitividade, sustentabilidade e integração económica. Por último, a Comissão considera concluído o escrutínio da iniciativa, propondo o envio do presente relatório à Comissão dos Assuntos Europeus. Muito obrigado.
Muito agradecido, Sr. Deputado. Alguma intervenção? Não havendo intervenções, vou colocar à votação o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 5, outros assuntos. Eu queria só dar aqui nota de um assunto que depois que está relacionado com o projeto de lei número 241, apresentado pelo Partido Socialista, da elevação da Vila de Póvoa de Lanhoso à categoria de cidade. Como as senhoras e senhores deputados devem ter visto pela remessa que foi distribuída por todos, tivemos uma, digamos, reclamação da Junta de Freguesia de... Não é Póvoa de Lanhoso, mas é... Como é que se chama?
É Póvoa
de Lanhoso. Dar nota aqui de uma eventual falha da parte nossa da Comissão e dos serviços, de que não foram ouvidos como determina a lei. De facto, houve uma falha nossa, não solicitámos o parecer à Junta de Freguesia e, por isso, ela agora está a reclamar desse parecer não ter sido solicitado. Solicitámos apenas o parecer à Câmara e à Assembleia Municipal, não solicitámos nem à Junta de Freguesia, nem à Assembleia de Freguesia. E que a lei determina, no seu artigo 8, número 1, os órgãos dos municípios e das freguesias em cujos territórios se encontram as populações são obrigatoriamente auscultados. Posto isto, a sugestão que eu faço é que o diploma volte a esta comissão. Nós vamos solicitar os pareceres à Assembleia de Freguesia e à Junta de Freguesia para depois fazermos essa adenda ao relatório que já teria sido aprovado, dar nota disso também ao Sr. Presidente da Assembleia da República para que o ponto não seja agendado no dia 1 de Abril, como já estava determinado, e ouvimos, portanto, pedir estes relatórios, quer à Junta de Freguesia, quer à Assembleia de Freguesia, e depois fazer essa adenda ao relatório e depois deliberarmos aqui novamente o relatório e dar a tramitação seguinte a este processo, lamentando naturalmente termos cometido esta falha, mas parece-nos justo dar essa oportunidade à Assembleia de Freguesia e à Junta de Freguesia de se pronunciarem como a lei determina. Eu vou dar em primeiro lugar a palavra ao Partido Socialista, uma vez que é requerente. Pode ser a última? Então, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, nós em relação a estes processos temos sido bastante críticos em relação à forma como tem sido o processo legislativo feito. Há uma questão neste e-mail que é levantada, que também já tínhamos levantado algumas sessões atrás, que é o facto de, no entendimento do Chega, e nós não temos aqui uma questão com a localidade A ou com a localidade B, estamos a preparar aquilo que consideramos que é uma alteração pertinente ao artigo 4º, à questão de exceção, que hoje em dia é regra, mas isso é outro assunto fora daqui. A nós, o que nos parece preocupante, existe uma questão que também já tinha sido mencionada por nós há umas semanas atrás, ou há uns meses atrás, e que vem reiterada no e-mail do Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Póvoa do Linhoso, e que me parece que deve, de facto, ir à informação ao Sr. Presidente da Assembleia da República. No nosso entendimento, nós concordamos com aquela posição que está expressa pelo Sr. Presidente da Junta, e não me estou a referir à questão dos parceiros, porque os parceiros já tivemos aqui nos mandatos anteriores algumas posições por parte da Conferência de Líderes e até por parte do Sr. Presidente da Assembleia da República em relação ao princípio não vinculativo do parceiro e, portanto, que poderíamos continuar com o processo legislativo com não tendo o parecer. Aqui poderá existir a falha de não termos feito notificação à Junta de Freguesia, mas por princípio, e seguindo por analogia àquilo que tem acontecido nos anos anteriores, não seria por aí que o processo travava. Mas há uma questão que, no nosso entendimento, nós já chamámos a atenção e que vem nesta missiva também, que é substancialmente mais grave, que é o facto da Assembleia da República estar claramente a violar a lei. Porque não pode existir elevação nem 6 meses antes, nem 6 meses depois de uma eleição de âmbito nacional. E, portanto, eu pedia aos serviços da Comissão, se o Sr. Presidente assim der a sua anuência, porque são, claramente, poderíamos, através do Grupo Parlamentar do Chega, mas creio que poderá ser interessante para a informação de todos os grupos parlamentares, que nos últimos 8 meses, 9 meses, tendo em consideração que a elevação só será efetivada com a entrada em vigor, e portanto teremos aqui todo este processo que está a desenrolar no processo legislativo até à publicação em Diário da República, mas parece-me, assim, eventualmente até apanha projetos do Chega, parece-me claramente que fizemos elevações 6 meses antes das eleições presidenciais, porque eu tenho dúvidas em relação, a senhora deputada pode-me ajudar, tenho dúvidas em relação a Lanheses, se não foi a entrada em vigor, não estou a dizer a votação, se a entrada em vigor não será a publicação em Diário da República durante os 6 meses vigentes, e aí teremos perante uma ilegalidade, porque eu tenho a certeza que a nossa deliberação é anterior, ou seja, tem mais de 6 meses, mas a promulgação e a entrada em vigor pode ter, de facto, a entrada em Diário da República com menos de 6 meses. E nós estamos aqui nesta questão, e isto é levantado pelo Sr. Presidente, eu creio que o Presidente até, o Sr. ex-deputado Gilberto Anjos, eu creio que até o Sr. deputado, já foi deputado desta casa Gilberto Anjos, que é o Presidente da Junta de Freguesia de Póvoa do Linhoso, do Partido Socialista, mas independentemente agora, isto não tem a ver agora aqui com uma questão partidária, não tem a ver com uma questão política, tem a ver com, eventualmente, temos todos responsabilidade de algum princípio de legalidade que está aqui a ser cumprido. Porque, na realidade, nós podemos até determinar com ou sem os pareceres aquilo que o PAR, que a Sua Excelência Presidente da Assembleia da República tem definido é claramente, e já vem do mandato anterior com o Presidente Augusto Santos Silva, que tinhas esta questão que os pareceres não eram vinculativos e portanto o processo legislativo poderia continuar a desenrolar-se, e essa parte parece-me que podemos resolvê-la, pedindo obviamente desculpa à entidade em nome de todos, mas porque a Comissão não terá tomado a atitude mais correta ao não consultar a freguesia. Mas precisamos é de perceber, porque tem que existir uma chamada de atenção, se nós esta semana, na sexta-feira, votarmos Póvoa do Linhoso, se tomarmos a decisão pela elevação, tem que existir aqui uma nota para chamar a atenção que ela não pode ser de imediato promulgada e entrar em vigor. Porque, caso contrário, estamos todos a cometer uma ilegalidade. Obviamente acredito que o Sr. Presidente da República terá gente suficiente para poder olhar para estas questões. Mas eu tenho aqui algumas dúvidas, nomeadamente em relação à questão da Vila Histórica de Lanheses, que até foi proposta pelo Chega. Eu tenho ideia que a votação é feita com mais de 6 meses, isso não tenho dúvida, mas que a eventual entrada em vigor em Diário da República, que é a data que vincula, eu tenho algumas dúvidas se cumprimos os 6 meses e podemos nós próprios estar a incorrer nessa legalidade, e acho que é importante termos
obrigado,
isto verificado.
Sr. Deputado, e antes de passar a palavra à Sra. Deputada Dulcineia e depois à Sra. Deputada Marina Gonçalves, só dar aqui uma nota relativamente aos limites temporais da tramitação. O que diz a lei no seu artigo 9º é que não é permitida a tramitação dos procedimentos legislativos durante o período de 6 meses que antecede imediatamente a data marcada para a eleição, para a realização da eleição. E isto faz toda a diferença, porque os pedidos em causa de que estamos a falar para as câmaras municipais e as assembleias municipais, não para a Assembleia de Freguesia, porque não o fizemos, já aqui o dissemos, mas os pedidos que nós fizemos, a tramitação, foram feitos no dia 24 e 25 de outubro. A data para a eleição para o Sr. Presidente da República foi marcada a 28 de outubro pelo Sr. Presidente da República. Por isso, há a 24 de outubro e a 25 de outubro não tínhamos nenhuma eleição marcada. E por isso, como não tínhamos nenhuma eleição marcada, nós sabíamos que eventualmente iria existir uma eleição presidencial, mas ela não estava marcada, como refere muito bem a lei, à data marcada para a realização. E por isso, nessa data não havia marcação, e por isso nós, é nosso entendimento que toda a tramitação foi feita cumprindo todas as normas e também esta. Tem a palavra a Sra. Deputada Dulcineia Catarina Moura.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Visto que está salvaguardada esta questão e que o Sr. Presidente bem esclareceu ainda agora, o Grupo Parlamentar do PSD entende que este projeto, para já, havendo a possibilidade de informar o gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República, não deve figurar naturalmente daquilo que é o guião da respectiva ordem do dia, porque bem percebemos aquilo que foi a distribuição do e-mail que o Sr. Presidente fez chegar a todos os grupos parlamentares, faltando um parecer que é obrigatório à Junta de Freguesia, portanto o processo carece aqui desta lacuna que tem que ser suprida em sede da Comissão, esperando naturalmente que a Junta de Freguesia se pronuncie naquilo que deve ser um prazo também que terá para cumprir. Portanto, é só dizer que estamos completamente alinhados com aquilo que foi a posição que o Sr. Presidente também adotou.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Marina Gonçalves.
Muito obrigada. Também muito rapidamente, a partir também da avaliação que fizemos aqui dos tempos em que foram apresentadas as iniciativas, e acho que fica esclarecida essa questão. Relativamente aos pareceres, eu dou só nota que a Junta de Freguesia, entretanto, por um processo mais informal, acabou por emitir o seu parecer através da Câmara Municipal, que não invalida o facto de nos continuar a faltar o parecer da Assembleia de Freguesia e, portanto, obviamente, independentemente do processo, não interessa aqui, é preciso pedir o parecer e acho que devemos, obviamente, ter isso em consideração, pedindo e alertando de que, mal tenhamos os parceiros, deve ser remetido novamente para o plenário para a votação, porque é só neste ponto estritamente formal que devemos, só por este ponto estritamente formal, que devemos, obviamente, aguardar e cumprir a lei.
Muito bem, então tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, não querendo entrar aqui em questões jurídicas, mas creio que é importante fazermos a clarificação, eu gostaria que fosse clarificada a norma dos limites temporais do artigo 9, como foi referido pelo Sr. Presidente. O que está no ponto 1 é que não é permitida a tramitação de procedimentos legislativos de elevação à vila ou cidade durante o período de 6 meses que imediatamente anteceda a data da marcação. Ou seja, na minha interpretação, se foi marcado, não recordo agora a data que disse, mas foi marcada 28, significa que 6 meses para trás não há tramitação. É o que eu interpreto a lei. Se entraram a 23 ou 24, não há 3, há 4 ou 5 dias, mas há a tramitação, há prazo para trás.
Se não é tramitação, ou seja, o entendimento, a iniciativa foi apresentada pelo partido, uhum, mas não há qualquer tramitação sequer na comissão naquele período, não houve, só houve não. A partir das eleições. Houve esse cuidado, aliás, desde o primeiro momento dos vários partidos, até acho que deve haver alguns vossos, ou seja, todos nós, uhum, apresentamos, uma coisa é a iniciativa do proponente, isso não é o procedimento legislativo. Do ponto de vista do procedimento, não houve nenhuma tramitação até depois das eleições, todos estes processos só começaram depois.
Pronto, era isso que eu estava a clarificar, e obrigado pelo esclarecimento, era isso que eu estava a clarificar, se quando referiu a data de 23, 24, não interessa agora, que era 4, 5 dias antes, não há processo a tramitar nessa altura, é a entrada da proposta, ou seja, a iniciativa por parte, seja de partido for, tem entrada há 4 dias antes, ok? Aí não há questão de ilegalidade, ok?
Muito bem, está esclarecido e penso que não há mais nenhum assunto desta reunião. Se não houver mais ninguém queira intervir, damos a reunião por terminada. Nós tínhamos previsto ainda uma reunião de mesa e coordenadores. Eu penso que não é assim nada de urgente, se tendo em conta o adiantado da hora, que daqui a 15 minutos temos plenário. Eu sugeria marcar esta, desmarcar esta e marcar uma para uma data mais próxima possível.
Mas iremos distribuir o calendário?
Basicamente, nós iremos distribuir a ponderação da calendarização das audições pendentes. Depois os senhores deputados podem até estudar este assunto com mais tempo e podermos falar numa próxima reunião. Da mesma forma, a revisão das grelhas, a proposta de adaptação ao regimento é uma coisa absolutamente simples, portanto é acrescentar algo que foi aprovado, foi despachado pelo PAR, em que a competência de dar autorização remota aos seus deputados passa a ser do Presidente da Comissão e não do Sr. Presidente da Assembleia da República, portanto isso é uma delegação que o Presidente da Assembleia da República fez no PAR. A divulgação e comunicação da visita de trabalho também já está divulgada, nós vamos enviar o calendário final. Houve ainda aqui uma confusão, mas depois foi esclarecida, portanto a visita será efetuada nos conforme está calendarizado, mas de qualquer maneira, o Sr. Deputado Bruno Nunes tem a palavra.
Sr. Presidente, muito rápido, porque já estamos aqui há muitas horas, apenas dar uma sugestão que eu creio que ninguém irá gostar, que é, porque todos temos imensos, que era termos um grupo de mesas e coordenadores, eu sei que todos temos 50 mil grupos e que depois acabamos por os silenciar, mas que aqui poderia facilitar algumas destas matérias e em relação a quem está para a visita também da próxima semana, sendo que depois abandonamos de imediato esse grupo no final do dia, porque ninguém quer estar nos grupos uns com os outros, porque já temos imensos, mas era só para pôr esta questão, porque há algumas questões que às vezes em mesa e coordenadores podemos resolver meramente uma troca de WhatsApp.
Muito bem, Sr. Deputado, muito obrigado pela sugestão, penso que é do acordo de todos, por isso iremos fazer a criação destes dois grupos, só dar nota que está prevista a partida aqui de Lisboa, 18 horas para Leiria, no domingo. Muito obrigado a todos.